sua ignição e encaminhavam-se os bombeiros para lá. E lembravam-nos todos, então, dos bombeiros. Aliás, também não posso deixar de dar aqui os parabéns ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, que terminou a sua intervenção de forma brilhante, dizendo obrigado a mim, parabéns a mim, obrigado a eu. É, isto é uma coisa surreal. Mas esta também é a fase reativa do Chega e da sua comissão parlamentar, que no final vai, sinceramente, chegar a uma conclusão que é menos de zero. Menos de zero, porque foi assim que o Chega quis, foi assim que o Chega, com um raminho de oliveira e uma garrafa de 0,33, combateu o incêndio. E, portanto, hoje estamos perante também um contexto de alterações climáticas que aumenta a frequência e a intensidade dos incêndios, o despovoamento do interior que tanto se fala, e hoje será possível falarmos de interior em Portugal, quando chegamos em 4 horas de Lisboa a Bragança. Será esse o interior ou ainda temos o perfil com que criámos esse interior do professor Cedas Nunes, que veio dizer isto é tudo interior, mas o grande problema é que os incêndios rurais são 50 km após o litoral, esse já é o grande problema dos incêndios, e portanto a mudança dos hábitos culturais, o modo de vivendo dessas populações que têm menor vocação para a limpeza das matas, mas quando vão limpar também não podem, porque há de aparecer algum decreto, algum regulamento que os proíbe de fazer isso, e aí aparece logo o ICNF e outros tantos para dizer isto é proibido, isto não se pode fazer. E depois temos que cortar a árvore que até dava sombra para casa. É assim que estamos, e este é o grande problema. Sr. Secretário de Estado das Florestas, sabemos que este Governo aposta na prevenção. É em percentagem de despesa executada, corresponde a cerca de 55-60% na prevenção para 45-50% no combate efetivo dos incêndios. Portanto, em termos concretos, Sr. Secretário de Estado, e esta também era uma pergunta que deixava, de que forma este Governo está a promover uma verdadeira mudança do modelo, passando de uma política centrada na reação para uma política assente na prevenção, na gestão ativa da paisagem e na redução estrutural do risco. Não esquecendo, como alguns já propuseram em diversas comissões, que até os animais selvagens em época de incêndio devem ter placas para saberem para onde se hão de dirigir. Muito obrigado.
Senhora Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, nem de propósito a minha intervenção, vinha agora mesmo a seguir a falarmos de biodiversidade, mas numa grande confusão que vai por aí, Sr. Deputado. E Sras. E Srs. Deputados, agradeço em particular ao livro o agendamento desta temática, porque ainda para mais tendo aqui presente o Governo, é sem dúvida uma oportunidade de podermos perceber o que é que efetivamente, do ponto de vista estratégico, está a ser feito para que o país deixe de estar capturado por uma floresta, não só da monocultura, mas também de uma visão que continua ausente das políticas públicas, em particular para revertermos para um mosaico que seja biodiverso, para que haja maior proteção das populações, e hoje, apesar das várias intervenções do Governo, continuamos sem perceber se está ou não assegurado e o Governo comprometido com esta mudança, porque nós não podemos estar a este tempo na sexta onda de calor que vai atingir o país e continuarmos a tratar a floresta e a tratarmos o interior do país como se vivêssemos no século passado, quando em pleno século XXI sabemos que temos de uma vez por todas de adaptar o território às alterações climáticas. E nesse sentido, mais do que discutir aqui questões polémicas como os javalis, acho que seria mesmo muito importante percebermos o que é que efetivamente está a ser feito para termos um atlas de risco das alterações climáticas, que identifique as zonas críticas do país e as infraestruturas também que vão ser particularmente afetadas com as ondas de calor, porque não vale a pena dizermos que não vamos ter nada a falhar, nomeadamente o Siresp, mas depois não saber identificar quais estas ilhas de calor que vão ser mais afetadas e que pontos do país têm que ser reforçados. Por outro lado, também, Portugal tem ficado para trás naquilo que são os investimentos do PRR ou os mais fundos comunitários em matéria de adaptação do território às alterações climáticas. E hoje também não ouvimos um maior compromisso nesse sentido. E ao contrário da leitura do PSD, que acha sempre que estamos todos a torcer para que o Governo falhe, uma coisa é certa, acho que todos aqui estamos a torcer para que pela primeira vez que o Governo acerte, porque nada nos deixará mais satisfeitos termos os nossos concidadãos em segurança, porque o tema que nós estamos aqui a falar é um tema de insegurança nacional, é um tema de incêndios, é um tema de perda de vidas e tem que levar com a seriedade que isto nos merece. E por isso mesmo, para além de garantirem que o sistema vai funcionar, o Siresp, é importante que nos digam onde é que o Atlas está, porque tem continuado a marinar na gaveta e até aqui aquilo que tem estado no Orçamento do Estado não tem sido executado. depois, por outro lado, garantir a preservação e o reconhecimento de outras áreas como protegidas, em particular zonas que podem ser como zonas úmidas e sensíveis, que até aqui têm sido não só destruídas, como não temos visto até investimentos que depois são postos e levados a cabo no interior do país a reverterem para as populações. Continuamos a ver a perda de biodiversidade e até mesmo em matéria daquilo que são os transportes e da própria ferrovia, o corte de árvores de forma absolutamente cega, quando sabemos que elas são um dos principais fatores para poder proteger as populações, quer da erosão da orla costeira, quer das ondas de calor, e por isso mesmo aquilo que urge hoje sair deste debate não são apenas compromissos vazios ou estatísticos, é de facto uma visão estratégica para o interior e para a floresta. E nesse sentido ficou muito aquém a intervenção do Governo, mas gostaríamos que no encerramento pudesse efetivamente dizer-nos se estão ou não disponíveis para executar o Atlas, estão disponíveis para apoiar a reflorestação de árvores autóctones e a deseucaliptização, que é uma matéria que o PAN tem batido bastante, e é importante nós incentivarmos e apoiarmos os produtores nesse sentido para não ser...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, peço desculpa. As minhas mil desculpas, não é uma, é mil desculpas. Eu previa que ia haver este barulho, por isso é que não. Deixa a vossa top.
Sr. Presidente, pagou imediatamente pelo seu pecadilho. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, o assunto é sério. Nós temos falado principalmente dos impactos florestais dos incêndios, mas como todos sabemos, perdem-se vidas e infelizmente perdemos vidas nos incêndios. E há uma medida que salva vidas, é as pessoas poderem saber a tempo quando é que estão em risco. E falo, nomeadamente, dos alertas que as pessoas recebem. Infelizmente, demasiado tarde, vimos-lo no apagão, vimos-lo no comboio de tempestades, por causa do próprio sistema tecnológico que estamos a utilizar, que não é o mesmo que se utiliza noutros países, as pessoas muitas vezes só vão saber, só vão receber o alerta mais tarde. Pior ainda, nem todas as pessoas que estão na zona circunscrita de perigo recebem o aviso via SMS de que estão em perigo, porque só recebem os números que são de bases de dados de operadoras nacionais. Ora, noutros países do mundo existe um sistema, que é o sistema de envio de mensagens através de sinal rádio, que envia para todos os telemóveis que estejam numa determinada zona. Isso provavelmente a vários de nós já aconteceu quando nos deslocamos ao estrangeiro. Não é um sistema que seja caro, ele é utilizado em países mais ricos do que Portugal, mas também mais pobres. Em geral, países que têm uma condição em comum com a nossa, que é ter muito turismo e, portanto, precisarem de avisar aquelas pessoas que estão naquele local de perigo. Nós alertámos o Governo para este assunto ainda antes do apagão. Depois do apagão, disseram-nos que foi mesmo azar, porque antes do apagão os papéis estavam prontos a ser assinados para termos o sistema. Mas, entretanto, já passou muito tempo e não o temos. Eu gostaria de saber, junto ao Governo, se finalmente podemos vir a ter um sistema que pode salvar vidas. Porque, na verdade, a falta de cultura de prevenção em Portugal não é uma sina. Não estamos obrigados a ter esta falta de cultura de prevenção. Já tivemos no passado. O nosso Estado moderno nasce como resposta a uma catástrofe e é muito importante que, se todos os órgãos de soberania estiverem bem cientes de que há um trabalho a fazer, não só quando as catástrofes estão em títulos de jornal, mas também antes, o país pode efetivamente salvar vidas. Muito obrigado.
Senhores deputados, não tenho inscrições e vão ser menos tolerante relativamente ao período de inscrição, porque faz saber. Então era bom que se inscrevessem todos de uma rajada.
Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Pedro do Carmo.
Sim. Então, está aí alguém a tocar. Portanto, o deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, agradecer ao LIVRE a oportunidade do debate. Quero aqui dizer, em nome do PS, que estamos aqui para escrutinar o Governo com uma realidade que a vossa propaganda tenta, a todo custo, camuflar, mas que o estado do território e os números oficiais expõem uma crueza inabalável. Hoje entramos em julho, o coração da época crítica, e a pergunta que o país faz não é se o dispositivo que está desenhado no papel vai de acordo, mas se as populações estão verdadeiramente seguras. E a resposta é um redondo e trágico não. Pois sabemos que o Governo já respondeu mal quando foi à água. E a pergunta que se coloca, estamos preparados para responder ao fogo? Temo muito bem que não, e os dados conhecidos hoje confirmam. Em relação ao mesmo período de 2025, o número de incêndios rurais e da área ardida duplicaram. Este ano, a área ardida é a maior desde 2017, enquanto os incêndios registaram o maior número desde 2022. O fenómeno de comboio de tempestades que fustigou o nosso território não foi, senhores, um cisne negro. Os senhores desvalorizaram os alertas. Foi um padrão meteorológico anunciado que criou três vulnerabilidades críticas que os ministérios hoje, ou dia de hoje, falharam em mitigar. Primeiro, bloqueou caminhos rurais e a rede viária secundária, com milhares de árvores derrubadas. Segundo, gerou um crescimento explosivo de biomassa fina, que é um rastilho para o fogo. Três, acumulou uma densidade inédita de combustível morto no solo, que eleva uma densidade térmica e que transforma qualquer faísca num fogo. Senhor Secretário de Estado das Florestas, os factos são avassaladores e a sua gestão, em termos estatísticos, é um desastre. Depois de anos de baixa severidade, 2020, 2021, a área ardida sob a vossa tutela disparou. Em 2024, Portugal registou cerca de 137 mil hectares ardidos. Mas o cenário tornou-se dramático em 25. Até 31 de agosto, o ICNF reportou um alarmante número de 254 mil hectares consumidos pelas chamas. É o valor mais elevado da última década para este período. Enquanto o Governo se instala, palavras suas, sempre na perigosa ilusão da floresta verde para 2050, o território continuava a arder e continua a arder. Pergunto, onde falhámos, Sr. Deputado de Estado? Falhámos porque existe um desfasamento crónico entre o tempo da meteorologia e o tempo da administração. Por isso pergunto, onde estão os contratos quadro de emergência recomendados pelo Observatório Técnico Independente? Se tivessem sido criados, os municípios podiam acionar equipas de limpeza em 48 horas após as tempestades. Em vez disso, o que fez o Governo? Preocupa-se com... deixa que esbarre na rigidez orçamental e nos labirintos da contratação pública, não indo em contra às populações. O verão instalou-se e os caminhos continuam obstruídos, porque o Governo não soube gerir as curtas janelas temporais de intervenção. Onde está a flexibilização também recomendada das fases do DECIR? Quase 10 anos depois do Dragão Grande, continuamos amarrados a um calendário civil rígido. Os meios aparecem porque o calendário diz que é julho e não porque a meteorologia real o exige. Senhor Secretário de Estado, a responsabilidade do ICNF é vossa. O senhor devia garantir que a biomassa derrubada era removida e que o cadastro predial avança para que os municípios não ficassem de mãos atadas perante um minifúndio abandonado. O cadastro tem avançado, não tem avançado. É isto que temos a dizer. Mas é preciso perceber que o próprio dispositivo falhou. O ICNF, na sua prevenção estrutural, nem chega a tempo de dar a informação aos operacionais que estão no terreno. É uma confissão de incompetência. Mas termino com reflexões e perguntas. Que percentagens de faixas de gestão de combustível foram efetivamente executadas nas zonas investigadas pela tempestade? E onde os privados falharam, quantas câmaras já aderiram a esse processo de limpeza? Quantos quilómetros da rede viária florestal permanecem hoje obstruídos, colocando em risco a vida dos operacionais e que o Estado devia proteger? Sapadores florestais, a meta já antiga das 500 equipas foi atingida, os dados do ICNF, que estão disponíveis online, afirmam apenas 367 equipas do dispositivo. Como explica, Sr. Secretário de Estado, um investimento recorde de 638 milhões anunciado por si, tínhamos regressado aos piores níveis. Os 250 milhões de Bruxelas também são muito bem-vindos, mas no chão, quantos hectares de madeira derrubada pela tempestade eles removeram? Qual o ponto de situação da fileira da biomassa residual para que cortar o mato ou a floresta seja compensadora para o proprietário e não seja um encargo? Estamos a debater prontidão antes da Comissão Técnica Independente entregar o relatório de 2025. Por isso pergunto, o Governo compromete-se a aplicar as recomendações da Comissão Técnica Independente ainda este verão ou vamos esperar para o próximo verão? Houve articulação real entre os ministérios para transformar os rastros da tempestade em prevenção ou cada um discutiu a sua metade e a floresta ficou no meio? Com o país todo de olhos no centro, como garante que haja segurança a sul, que o sul não fica para trás? Para lá de hectares e viaturas, que plano concreto existe para as populações idosas em zonas de risco? A prontidão do país não se mede em conferências de imprensa em Lisboa, mede-se na resiliência das nossas serras, na remoção da biomassa e na segurança de quem vive no mundo rural. É isso o Estado de Estado que a sua insuficiência.